Chuchu Beleza.
Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui, na Jovem Pan.
Comunicado do Grupo Jovem Pan. O Grupo Jovem Pan tem como premissa a liberdade de expressão e o amplo debate entre seus comentaristas. Diante do ocorrido nesta quarta-feira, em uma live independente promovida fora de nossas plataformas por um de nossos comentaristas, o Grupo Jovem Pan esclarece que desaprova veementemente todo o conteúdo publicado nos canais pessoais e apresentado nessa live. Reafirmamos que as opiniões de nossos comentaristas são independentes e necessariamente não representam a opinião do Grupo Jovem Pan. No caso de Mariana Ferrer, defendemos que a vítima não deve ser responsabilizada pelos atos de seu agressor, apesar do respeito que todos nós devemos ter às decisões judiciais. Em consequência do episódio, na tarde desta quarta-feira, 4 de novembro, Rodrigo Constantino foi desligado de nosso quadro de comentaristas. Olá, boa tarde, minha excelência. Boa tarde, meu ouvinte. Tudo certo por aí? Tudo bem? Nós estamos iniciando aqui mais um 3 em 1 na programação da Jovem Pan, hoje quarta-feira, dia 4 de novembro de 2020. Nós estamos ao vivo, além do rádio, também nas nossas múltiplas plataformas digitais, seja o Facebook, o YouTube, o Twitter e também o Panflix, o novo aplicativo da Jovem Pan, que a gente sugere a vocês que baixem. Se ainda não baixaram, é gratuito e lá também tem conteúdos exclusivos. Produção, vamos aos destaques então do 3 em 1 desta quarta-feira. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se proclama vencedor e diz que irá à justiça parar contagem de votos postais. Já o candidato Joe Biden classificou a fala do republicano de ultrajante. Jair Bolsonaro volta a defender Donald Trump, nega interferência nas eleições americanas e ataca novamente Joe Biden. Além disso, o 3 em 1 também destaca a denúncia feita pelo Ministério Público contra o senador Flávio Bolsonaro por organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar. E olha, nós queremos sempre contar com a participação de vocês, seja no Twitter, seja na internet, em todas as redes sociais. E hoje respondendo à pergunta do dia, o sistema de votação usado na eleição presidencial dos Estados Unidos é efetivo, na sua opinião? Envie seu vídeo na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da PAN, 11 9 31 17 0620. Repetindo aqui, 11 9 31 17 0620. São 5 horas da tarde, 3 minutos. O 3 em 1 desta quarta-feira está no ar.
3 em 1.
Vamos nessa, então. Vamos começar a nossa pauta de assuntos aqui nesta quarta-feira, porque a eleição nos Estados Unidos pode parar na Suprema Corte. Mesmo com a apuração dos votos em curso, o presidente americano Donald Trump alegou que venceu a disputa e prometeu ir à justiça para interromper a contagem. Em pronunciamento na madrugada desta quarta-feira, o candidato republicano afirmou que o povo americano está sendo fraudado e voltou a questionar os votos não presenciais, que tiveram grande adesão em meio à pandemia de coronavírus. O candidato democrata Joe Biden disse que as declarações de Trump são ultrajantes, sem precedentes e incorretas, e prometeu que a apuração não vai parar. Entre os estados considerados mais competitivos, Trump venceu na Flórida, Ohio, Texas e Iowa, de acordo com as projeções. Biden, por sua vez, ganhou em Arizona, Minnesota e New Hampshire. Muito bem, vamos iniciar essa tarde de hoje debatendo essa eleição americana tão imprevisível, né, Thaís Oyama? Você começa.
Pois é, Paulo, uma coisa é o presidente Trump querer a Suprema Corte, outra coisa é a Suprema Corte querer aceitar as demandas dele, né? A gente lembrou ontem aqui que o Al Gore, o candidato democrata, chegou a pedir recontagem dos votos na eleição contra o Bush, e o que aconteceu foi que a Suprema Corte mandou suspender a recontagem e tudo ficou conforme saiu das urnas. Então, vamos ver se o presidente Trump leva isso mesmo a ferro e fogo e vamos ver como é que vai ser a aceitação da corte. Mas eu queria chamar a atenção para outro aspecto dessa eleição que está me intrigando e que me parece uma coincidência terrível, né? É uma repetição de um erro que a gente viu lá em 2016, na eleição do Trump, em que a Hillary Clinton, a democrata, saiu derrotada, que foi um erro monumental dos institutos de pesquisa. Aqui a gente pode relativizar, porque lá o que aconteceu foi o erro do favorito, né? Eles apostavam que a Hillary estaria 10 pontos à frente do Trump e que ganharia. E aqui eles apostaram um índice parecido, né? A maioria dos institutos deu entre 8 e 10 pontos de vantagem para o Biden à frente do Trump, e isso não aconteceu, mas também não aconteceu o contrário, né? O Trump não ganhou, pelo menos até o momento, e por enquanto o favoritismo ainda está com o Biden, só que não por essa extrema vantagem que foi prevista, né? A tal da onda azul, e aí seria um passeio para o Joe Biden, ele sapatearia em cima do Trump. Não foi nada disso que aconteceu, nem no campo nacional, e também não nos estados, né? Eles erraram muito, os institutos de pesquisa. Então, eles erraram feio em Michigan, em Wisconsin, eles erraram em Ohio, eles erraram na Flórida, e vamos ver também como é que fica na Pensilvânia, né? Eles erraram ainda em outros aspectos. Por exemplo, todo mundo disse que a performance do Trump nos Correios seria terrível, seria crítica, e também não é o que está acontecendo. Esse raciocínio estava baseado no fato de que, por causa do comportamento e das coordenadas, das direções que o Trump dava na pandemia, a rebeldia dele em usar máscaras e tudo mais, isso faria com que os republicanos preferissem fazer a votação presencial e ignorassem, desprezassem a alternativa dos Correios, que era uma medida de proteção, né, para os eleitores, e que essa medida de proteção seria usada principalmente pelos democratas. Também não aconteceu do jeito que se previa, né? Muitos eleitores do Trump usaram sim os Correios, e essa foi outra surpresa, outro equívoco dos institutos. Os institutos de pesquisa erraram também sobre os votos dos negros e dos latinos. Eles teriam abandonado o Trump, eles iriam abandonar e votar em massa no democrata Joe Biden. Primeiro, por causa dos massivos protestos que os Estados Unidos presenciaram depois da morte de George Floyd. Isso então jogaria todos os eleitores para os braços do Biden e turbinaria essa onda azul que ninguém até agora viu. No caso dos latinos, a mesma coisa. E no final, o que a gente viu foi que os latinos foram fundamentais para a vitória do Trump na Flórida, que também não estava prevista, né? Aliás, os institutos tinham dado ou estavam dando 3 pontos de vantagem para o Biden na Flórida. E o Trump ganhou com 3 pontos de vantagem. Portanto, foi um erro de 6 pontos percentuais aí, no caso da Flórida. Aí, por que que isso aconteceu? Vai vir um monte de teorias, mas o que se vê até o momento, assim, a seco, nessa primeira olhada, é uma questão que já tinha sido adiantada pelo diretor do Trafalgar Group. O Trafalgar Group foi o único, um dos únicos, talvez, né? Mas entre os principais, o único, sem dúvida, o único instituto a prever a vitória do Trump em 2016 contra Hillary. Todo mundo apostando na Hillary, aqueles 10 pontos de diferença, e esse Trafalgar Group foi o único instituto a dizer que o Trump venceria. Pois é, então, o diretor desse instituto, o Trafalgar Group, o diretor chama-se Robert Calahi, ele disse há uma semana, mais talvez, no dia 29, ele disse numa entrevista para o site Político que ele acreditava que as coisas iriam virar porque tinha muito eleitor oculto do Trump. Então, que as pesquisas não estavam captando esse tal de eleitor oculto. O que, que é esse eleitor oculto? É o sujeito que sempre votou no Trump, queria votar no Trump de novo, só que nas pesquisas respondia que não sabia ou queria votar no Joe Biden. Por quê? Porque, segundo o diretor desse Trafalgar Group, esse grupo de pesquisa, havia muita gente intimidada com a censura social que se fazia em torno dos eleitores do Trump. Em outras palavras, tinham vergonha de dizer que eu vou estar no Trump. E por que que tinham vergonha? Bom, lá em 2016, a gente lembra, né, que a Hillary Clinton, numa frase muito infeliz, chamou de deploráveis os eleitores do Donald Trump. Eles seriam pessoas deploráveis. Mas isso foi lá em 2016. E depois disso, os adjetivos escalaram, pioraram muito, né? Então, deploráveis virou racista, virou fascista, virou uma porção de coisas que, evidentemente, não são nada elogiosas. E daí as pessoas ficaram com receio de, ao dizer que votariam no Trump, serem identificadas como racistas ou fascistas. Eu tenho para mim, Paulo, que é o seguinte, eu tenho para mim que todo racista vota no Trump. Eu acho isso natural. Mas é injusto dizer que todo mundo que vota no Trump é racista, tá certo? Então, isso é uma injustiça que eu acho que acabou, de fato, incomodando eleitores que, por exemplo, não eram racistas nem fascistas, mas achavam o Trump um bom candidato. Por quê? Sei lá, porque eles estavam satisfeitos com a economia, com o andar da economia, ou porque eles acreditavam que essa mudança dos costumes estava indo rápida demais e daí eles estão sendo chamados, sei lá, de misóginos, de homofóbicos, porque simplesmente eles não conseguem ou não aprenderam ainda a falar da maneira correta, segundo a nova doutrina, não é? Não aprenderam os pronomes certos, não falam cicrane, beltrane, fulane, e daí eles se sentem incomodados com essa mudança de costumes e preferem, por isso, votar no Trump. Ou então porque eles temem perder os empregos dele por causa dos imigrantes, por causa da chegada dos imigrantes, etc. Enfim, tem vários motivos que não o racismo e o fascismo que faziam as pessoas querer votar no Trump, mas muitas ficavam com vergonha de dizer isso. E essa é a tese do diretor do Trafalgar Group para explicar por que essa surpresa que acabou saindo das urnas. E, bom, a gente tem mais o que falar, mas vamos
Perfeito.
Deixar um pouco para depois.
Eu queria só, Thaís e Josias, fazer uma análise aqui. Eu estou com os dados aqui da apuração abertos. Hoje, agora, exatamente 5 horas da tarde e 11 minutos, nós temos 248 delegados assegurados aí para Joe Biden e 214 delegados assegurados para Donald Trump. Significa que, para alcançar os 270, Josias de Souza, você que é um bom matemático, me corrija se eu estiver errado, faltam 22 delegados, certo? Muito bem.
É isso.
Desses 22 delegados aqui, se nós formos analisar, o estado de Michigan tem 16 votos. O estado de Michigan hoje já foi apurado 98% dos votos no estado e Joe Biden tem 49,6% e Donald Trump 48,9%. É uma diferença aí de 0,7%, agora 99%. Então, 0,7% para 1%, praticamente Michigan, eu acho que Joe Biden leva. E um outro estado, que é Nevada, que a disputa também está rolando forte lá, e aí talvez esse possa ser um estado aí onde nós possamos, né, ter algum tipo de surpresa, porque foram apuradas 75% das urnas e Joe Biden tem 49,2% contra 48,6% de Donald Trump, ou seja, 0,6% de diferença, diferença menor do que em Michigan. Mas o que me chama a atenção, eu acho que a gente pode cravar isso aqui, Josias, se o Biden levar Michigan e levar Nevada, acabou a história. Aí dá 270 delegados, porque Nevada tem 6, Michigan tem 16, e aí Joe Biden estará eleito presidente dos Estados Unidos. O que que você acha? Tô com uma conta muito maluca? Acho que é isso, né?
Não, está com uma conta correta. Nós estamos vivendo uma apuração que virou uma gangorra, né? Durante a madrugada, quando foram apurados os votos presenciais dados no dia da eleição, o Trump saiu na frente. Uma surpresa generalizada, desmentindo as pesquisas, em alguns lugares desmentindo de forma muito acentuada, em outros de forma menos acentuada, de todo modo não houve a onda que se dizia que ocorreria em favor do Biden. Agora, à medida que vão sendo apurados os votos que foram dados antes do dia da eleição, boa parte deles pelo correio, vai subindo a quantidade de votos do Biden. Embora esses votos não sejam exclusivamente do Biden, eles são majoritariamente do Biden. Então, hoje, nesse momento, o Biden, que estava numa desvantagem extraordinária durante a madrugada, agora voltou ao páreo e voltou a ter condições aí de se eleger. Eu queria realçar, em relação a essa eleição americana, é que numa situação convencional, as eleições servem para curar feridas. Abertas as urnas, o vencido cumprimenta o vencedor, que passa a governar em nome de toda a sociedade. Nessa disputa presidencial dos Estados Unidos, que é marcada pela anormalidade, ocorre o oposto. O candidato à reeleição, o Donald Trump, ele se declara vencedor antes do término da contagem dos votos. Já na madrugada, eu assisti a uma entrevista do Trump em que ele se declarava vencedor, denuncia uma fraude que não ocorreu, que ele supõe que possa vir a ocorrer, e anuncia de antemão que vai levar a disputa para o tapetão do judiciário. O desafiante, o Joe Biden, pede fé aos seus apoiadores e, em vez de curar a divisão crônica da sociedade americana, essa sucessão agrava a patologia. E o mais curioso é que o eleitorado americano teve um comportamento de monstruário. Graças ao coronavírus, 101 milhões de americanos votaram antecipadamente, 60 milhões dos quais pelo correio, coisa que jamais se viu. Num país em que o voto é facultativo, algo como 67% do eleitorado votou. Nos últimos 100 anos, não havia vestígio de uma adesão semelhante a essa. Foi como se a sociedade americana, sabendo que vive uma polarização epidêmica, buscasse uma vacina na própria democracia. O ineditismo dessa grande quantidade de votos antecipados, a maior parte pelo correio, tornou a apuração mais lenta. E o acirramento da disputa, que coloca em xeque os institutos de pesquisa, torna precário qualquer tipo de prognóstico. Agora, nós estamos aqui, à medida que a eleição, que a apuração vai avançando, a gente vai vendo, olha, esse voltou ao páreo, mas não dá para dizer agora, nesse momento, que está eleito fulano ou beltrano. E a hipótese de que a proclamação do resultado final seja transferida das urnas para o plenário da Suprema Corte é, em última análise, um tapa na cara desse eleitor que deu o seu voto no pressuposto de que faria alguma diferença num cenário de crise que a democracia americana está vivendo. A essa altura, o que se pode afirmar sem nenhum receio de errar é que o grande vitorioso nessa disputa nos Estados Unidos foi o caos. Seja quem for o presidente, ele vai ter que lidar com um país ainda mais rachado, num instante em que a administração da crise agravada pela pandemia pede unidade, e volta a Berlim o sistema americano. Parece claro que esse modelo que sobrevive desde o século XVIII, ele clama por ajustes. Supondo que se confirme a pior hipótese, que é a judicialização da disputa eleitoral, o que se espera é que os juízes tenham o juízo e prestigiem as urnas, que não se arrisquem a mudar o resultado das urnas. Não creio que a Suprema Corte americana vá fazer isso, mas todo esse processo agrava a crise que é vivida hoje pela sociedade americana e, em última análise, pelo próprio modelo de democracia dos Estados Unidos.
Muito bem. Thaís, antes de te passar a palavra, que eu vi que você já pediu, deixa eu só passar alguns dados aqui da eleição em dois estados que são cruciais aí. O primeiro, o estado da Pensilvânia, nós temos 84% das urnas apuradas, com 52,8% dos votos para Donald Trump e 46,1% para Joe Biden. E um outro estado que é muito importante, porque possui aí 16 delegados, é o estado da Geórgia, Donald Trump com uma vantagem também, 50,2% contra 48,6% de Joe Biden. Vai lá, Thaís.
Pois é, então vamos começar pela Pensilvânia que você falou. Você falou 53, quase 53 para Trump, né?
52,8, exatamente. 3.093.000 votos para Trump, uma diferença de aproximadamente aí 400 mil votos entre os dois. É uma diferença razoável.
46 para Biden, são 7 pontos, né? Praticamente. Pois é. praticamente 7 pontos em favor do Trump, é, né?
Faltando, faltando 16 para apurar, Thaís, tem 84.
Pois é. Bom, bem mais da metade, quase totalidade já. Então, só para reiterar aquele meu ponto do erro fragoroso das pesquisas, o Instituto ABC, Washington Post, tinha previsto, sabe o quê? A gente está falando de Pensilvânia, que é o estado natal do Biden, né? Tinha previsto 5 pontos pró-Biden, ou seja, o Biden ganharia com uma vantagem de 5 pontos. O que a gente está vendo aqui é que ele está numa desvantagem de quase 7 pontos, né? Isso na Pensilvânia. Você tinha falado também em Wisconsin.
Da Georgia.
Então, na Georgia e também na Carolina do Norte, as previsões eram de que o Biden ia ganhar por uma vantagem de 5 pontos. É. Tanto na Georgia quanto na Carolina do Norte, o Trump está na frente, né? Por uma margem pequena, mas está na frente. Você citou um pouco antes o Wisconsin, Paulo.
Sim.
É, que está com uma margem muito pequena, né? 0,6, foi isso que você falou?
Não, na realidade eu falei da Pensilvânia, falei de Michigan. O que está rolando, os estados que estão rolando a apuração que não estão definidos são Nevada, Michigan, Pensilvânia, Carolina do Norte, Georgia e Alaska. São esses os estados que nós não temos ainda o resultado oficial, mas obviamente nós temos a liderança, né? Joe Biden lidera em Nevada e Michigan e o Trump no resto. Alaska, Georgia, Carolina do Norte e Pensilvânia.
Piorou, então. Michigan está pior ainda que o Wisconsin para os institutos de pesquisa. Em Michigan, a diferença pró-Biden é muito estreita, não é isso?
Não, na realidade, deixa eu ver aqui, sim, muito estreita, a margem é de 0,7%, apenas se a gente for contabilizar votos, Thaís, nós estamos falando de menos de 38 mil votos de diferença, ou seja, uma margem extremamente apertada.
0,7 pontos,
mas,
menos de 1 ponto.
Mas em Michigan nós temos 99% das urnas apuradas, né? Acho que esse é um detalhe.
Pois é, com 99%, Biden tem uma vantagem de menos de 1 ponto. O que as pesquisas diziam é que ele ganharia em Michigan por 9 pontos. Seria uma lavada. Lembrando que Michigan faz parte lá do cinturão da ferrugem, né? Aquela zona que está muito deteriorada, com muitos desempregados, com uma decadência principalmente por causa do setor automobilístico. Então, era para o Biden ganhar lá por 9 pontos e vejam só como é que está a situação, bem diferente.
Aqui tem uma coisa que, viu, Paulo?
Pode falar.
Os institutos de pesquisa nos Estados Unidos, eles foram definitivamente à berlinda, né?
É verdade.
Porque eles já erraram grosseiramente na eleição passada, em que diziam que a Hillary ia vencer. E havia sempre uma discussão nos Estados Unidos, que não é tão simples fazer pesquisa nos Estados Unidos como é no Brasil. O modelo eleitoral é diferente. Então, os institutos, por exemplo, diziam que você faz uma pesquisa na rua, colhe a opinião do eleitor, e nem todo eleitor é obrigado a votar. Então, às vezes, você está com a opinião do sujeito que não vai às urnas. Mas, dessa vez, houve uma adesão muito maior ao processo eleitoral. 67% dos eleitores foram votar. Então, mesmo essa desculpa, eles não podem dar. E tem lá um problema, que é o de que você, um voto não vale exatamente o que pesa nos Estados Unidos, né? Você vota no candidato e manda para o colégio eleitoral o delegado. Mas isso não atenua o problema do Instituto de Pesquisa, porque ele não está levando em conta o número de delegados que cada estado vai enviar para o colégio eleitoral. Ele simplesmente faz a pesquisa no estado e diz, olha, aqui nesse estado está ganhando fulano ou beltrano. Então, as pessoas dizem, bom, então esse conjunto de delegados desse determinado estado vai para o candidato A ou B e você faz a conta no colégio eleitoral. Então, por qualquer ângulo que se observe, os institutos de pesquisa ficaram devendo. E é uma dívida que é muito mais grave do que a anterior, porque o erro da eleição anterior levava a crer que os institutos tivessem se preparado melhor para essa eleição. Sim. E eles cometem um erro semelhante, quer dizer, é muito difícil se recuperar de um desastre como esse. Mas eles vão ter que fazer uma autocrítica e se explicar, porque realmente não ficaram bem nessa foto, não.
Bem colocado, Josias. Thaís, para a gente encerrar esse assunto e falar da questão do Brasil, mas também mirando as eleições americanas. Vai lá, para fechar.
Então, eu Concordo em parte com o Josias, eu acho que deve ter uma questão metodológica mesmo. Aliás, sobre essa questão metodológica, também esse diretor do Trafalgar Group falou que tem o fato de que hoje em dia as pessoas não atendem o telefone quando elas não conhecem quem está ligando, né? Tem vários mecanismos que te protegem desse tipo de assédio e todas essas pesquisas foram feitas por telefone. Então, ele diz que, na verdade, os institutos não estão deixando isso muito claro, mas a dificuldade que eles tiveram para acessar um grupo de pessoas que declararam voto por telefone e declararam o voto real, né? Foi muito grande a dificuldade e foi muito pequeno e prejudicado o resultado. Mas eu acho que não foi mais a metodologia, Josias, eu discordo um pouco. Eu acho que foi mesmo um problema muito mais grave que os institutos enfrentaram aí, que causaram esse erro. E eu não estou falando, claro, que foram erros intencionais, como a turma da conspiração já está dizendo, né? Que foram erros intencionais para prejudicar o Trump. Não, eu acho que foi mesmo aquela miopia, né? Uma miopia que afeta inclusive parte da esquerda, que afeta inclusive parte da imprensa e que inclui uma incapacidade de enxergar certos valores que talvez não sejam os que têm esses segmentos, não sejam os mesmos que os deles, né? E assim, incapacidade de enxergar esses valores que os outros têm, que podem ser diferentes, e mesmo uma tendência a desprezar esses certos valores, né? Eu acho que isso contribuiu muito para essa cegueira, para essa miopia e também para essa lente aí que via tudo azul, uma onda azul vindo, não veio onda nenhuma, né? E essa miopia foi, inclusive, responsável pela vitória do Trump em 2016, ou pelo menos ajudou muito.
Muito bem, vamos girar o assunto aqui no 3 em 1, de olho nas eleições americanas, não apenas eu, a Thaís e o Josias, mas também o presidente Jair Bolsonaro, porque ele voltou a criticar o Joe Biden. Falando a apoiadores, mais cedo o mandatário citou as divergências envolvendo a política ambiental brasileira. Vamos acompanhar o que disse o presidente Jair Bolsonaro.
Democrata, né? Em duas oportunidades falou sobre a Amazônia. É isso aqui, não, para o Brasil? Aí sim, uma interferência de fora para dentro.
O presidente também aproveitou a oportunidade para apoiar Donald Trump novamente e citou o bom relacionamento com o republicano, mas negou interferência na eleição americana, como a gente confere no vídeo de agora.
Preferência, eu acho que todo mundo tem, e eu não vou discutir com ninguém. Quem é democrata, quem porventura torce para os republicanos. Você sabe a minha posição. É clara, isso não é interferência. Tem uma boa política com o Trump. Espero que ele seja reeleito, espero, né? E o Brasil vai continuar sendo o Brasil, sem interferir em nada, até porque quem somos nós para interferir, né?
Bolsonaro demonstrou confiança na vitória de Trump e aproveitou para cutucar a imprensa. Abro aspas para o presidente da República. Amanhã já o pessoal lá, aquela mídia do contra, sempre do contra, vai se render à realidade. Josias, quer começar você essa, por favor?
Normalmente, a paixão vem antes do amor. Mas na relação do presidente Bolsonaro com o Donald Trump, acontece o contrário. O sentimento do presidente brasileiro pelo colega americano evolui do amor, já declarado por ele, para uma paixão incontida. Numa definição do poeta argentino Jorge Luiz Borges, que eu gosto muito, apaixonar-se é criar uma religião que tem um Deus falível. Se a disputa eleitoral americana ensina alguma coisa ao governo brasileiro, é que o personalismo que marca essa relação do Planalto com a Casa Branca precisa evoluir rapidamente para uma relação entre estados. Então, ainda que o presidente Bolsonaro seja apaixonado por Donald Trump, ele precisa fazer com que o Brasil se relacione com os Estados Unidos em termos de estado e não em termos pessoais, personalistas. A Constituição prevê no artigo 4º que o Brasil se rege nas relações internacionais, pelos princípios da autodeterminação dos povos e da não intervenção. Enquanto se diz apaixonado pelo Trump, o Bolsonaro expõe uma falta de inteligência, porque ele deixa de levar em conta que países não têm sentimento, têm interesses, né? Mas quando ele começa a afirmar que prefere o Trump ao Joe Biden, começa a criticar o Biden, a dizer que o Biden, insinuar que o Biden quer invadir a Amazônia, aí o presidente começa a flertar com o desrespeito à Constituição. Mas isso pode ser até atenuado pela irrelevância do Brasil. O próprio presidente pergunta: quem somos nós para interferir? Então, você pode até atenuar. Agora, se o presidente Bolsonaro cruzar uma fronteira delicada, se ele eventualmente disser, por exemplo, que apoia a decisão do Trump de levar a disputa eleitoral americana para os tribunais, se ele faz isso, aí eu acho que ele vai ultrapassar uma fronteira, que não é admissível, porque aí vai sim começar a se meter em assuntos que não são do nosso, que não nos dizem respeito. O presidente já roçou essa linha numa manifestação de ontem que ele fez no Twitter. Ele disse que insinuou ali que pode haver fraude na eleição americana. Aqui o ideal é que prevalecesse o que vem dizendo o vice-presidente Hamilton Mourão. O que diz o Mourão? Assim como nós não admitimos que nações estrangeiras se metam aqui nos nossos assuntos internos, nós também não devemos nos imiscuir na vida dos outros países. E seja quem for o eleito, Donald Trump ou Joe Biden, o Brasil vai continuar se relacionando com os Estados Unidos. É o nosso segundo maior parceiro comercial. Então é preciso que a gente encare esse relacionamento com alguma racionalidade, não com paixão. No mais, resta torcer para que o presidente Bolsonaro não queira imitar o Trump em 2022 nessa questão de questionar o próprio sistema eleitoral do país, né? Esse risco existe, porque é preciso recordar que o Bolsonaro acusou de fraudulenta até a eleição que ele venceu em 2018. Depois de eleito, já há meses, já, aliás, numa visita aos Estados Unidos, numa entrevista lá, o presidente disse que houve fraude, ele foi categórico, disse que houve fraude na eleição brasileira e que essa fraude impediu que ele fosse declarado vitorioso já no primeiro turno. Por conta da fraude, ele teve que enfrentar um segundo turno, foi o que ele disse. E ele prometeu que exibiria as provas, até hoje está todo mundo esperando essas provas. Então não são negligenciáveis as chances de que o presidente Bolsonaro volte a imitar o Trump lá em 2022, questionando aí as urnas eletrônicas no Brasil. Espera-se que isso não ocorra, porque vai ser lamentável. De resto, acho que o presidente faria bem se ele refletisse sobre o tipo de relacionamento que nós estamos tendo com os Estados Unidos. Essa paixão toda dele não resultou em benefícios claros, nítidos, para os interesses nacionais, os interesses do Brasil. Houve sobretaxas dos Estados Unidos ao aço, prejudicou-se o álcool do Brasil. Houve uma série de problemas aí. Antes de apoiar a entrada do Brasil na OCDE, como ele havia prometido, ele apoiou a Argentina, só depois de muita chiadeira que ele evoluiu para o Brasil. Quer dizer, a gente tem tido ali um relacionamento que poderia ser enquadrado até na Lei Maria da Penha. Temos apanhado muito dos Estados Unidos. Então, seria adequado que o presidente evoluísse para transformar esse relacionamento num relacionamento de Estado para Estado, e não esse personalismo que marca as relações atuais do Brasil com os Estados Unidos.
Perfeito. Vai lá, Thaís.
Então, Paulo, já está bem claro que se tiver alguma tensão em caso de vitória do Joe Biden, né, o meio ambiente vai ser o primeiro foco dessa tensão aí. Ontem, o presidente Bolsonaro já tinha deixado claro naquele tweet... Claro, mais ou menos claro, né? Naquele obscuro tweet, na verdade, que aliás deve ser o primeiro caso de ghostwriter que escreve pior que o autor presumido do texto, porque o texto era muito confuso e certamente não foi escrito pelo presidente. Mas naquele tweet, o presidente, ou quem escreveu em nome do presidente, já tinha associado uma possível vitória do Biden a uma ameaça, ameaça à Amazônia, né? Que é aí o dodói do presidente, e ele se preocupa muito com esse assunto e vê várias ameaças sempre à Amazônia e ao que ele chama de as nossas riquezas. Daí hoje o presidente falou que o Joe Biden poderia interferir na Amazônia, essa ameaça externa. Ele disse que o candidato democrata já tinha tentado ou mencionado essa possível interferência duas vezes. Então, só para localizar o ouvinte, a primeira vez foi no debate que ele fez com o Trump e que ele disse que ia prover 20 bilhões de dólares para a Amazônia, para o Brasil não queimar mais a Amazônia. Né? E depois, logo em seguida, ele deu uma entrevista e falou o seguinte, que o presidente Bolsonaro precisa saber que se o Brasil falhar na sua tarefa de guardião da floresta amazônica, o meu governo, né, Joe Biden, meu governo, irá congregar o mundo para garantir que o meio ambiente esteja protegido. Então, eram essas duas frases do Biden que o Bolsonaro se referiu hoje. E daí tem uma coisa que é o fato de muitos analistas americanos acharem que a primeira medida, ou uma das primeiras medidas que Joe Biden vai tomar, se for eleito, vai ser justamente uma medida relacionada ao meio ambiente. Ele estaria disposto a retomar de imediato o Acordo de Paris, aquele que fala sobre o aquecimento global e as medidas para evitar o aquecimento global, os compromissos para evitar isso. E esse acordo, ele foi abandonado pelo Trump, né, que já havia prometido isso na campanha e, de fato, cumpriu a promessa de abandonar o Acordo de Paris logo no ano em que ele foi eleito. E daí, o Brasil também está nesse Acordo de Paris. O Brasil não abandonou o Acordo de Paris e ele está sendo cobrado para decidir até o final deste ano o que, que ele faz dentro desse acordo. Porque o acordo é o seguinte: você estabelece metas e se compromete a cumprir essas metas. Aí, nesse sentido, você recebe do Brasil, eles estavam pensando em destinar 100 bilhões de dólares, não só para o Brasil, mas para os países em desenvolvimento, para poder alcançar essas metas, mas que os próprios países estabeleceram. E o Brasil até agora não estabeleceu meta nenhuma, não se pronunciou, ninguém sabe o que faz com esse Acordo de Paris e ninguém se mexeu para fazer alguma coisa sobre isso. Então, de fato, essa questão do meio ambiente aí deve causar uma tensão, pelo menos inicial, no caso da vitória do Joe Biden. Mas, perfeito, o que é que eu vi no Palácio do Planalto hoje? Você quer que eu deixe para falar depois?
Você quer dar uma pausa, Thaís? Porque eu realmente preciso ir para um rápido...
Você precisa ir para o intervalo. Então, isso, depois eu conto o que eu vi no Palácio do Planalto.
Perfeito. A gente vai para um rápido intervalo comercial aqui no 3 em 1. É bem rápido mesmo, são só 3 minutos. Daqui a pouquinho a Thaís conta para a gente o que, que ela ouviu lá no Palácio do Planalto. Aguenta aí.
3 em 1.
A população...
Jovem Pan News.
More a poucos passos do metrô Vila Prudente na nova referência de complexo imobiliário da região. Bem-vindo ao topo. Conheça o Diálogo Panorâmico. São apartamentos de 1 a 3 dormitórios com suíte, salas comerciais e mall de conveniência para facilitar o seu dia a dia. O lazer de clube é completo para toda a família. Visite agora o showroom na rua Ibitirama 166 ou acesse diálogo.com.br. Realização Diálogo Engenharia.
Eu sou Roberto Calil, médico, e tenho um recado para você. A saúde é o nosso bem mais precioso e a democracia vem logo em seguida. Neste ano, teremos eleições para prefeito e vereador. Sua missão é votar com segurança. O primeiro turno será no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. Você pode votar das 7 da manhã às 5 da tarde. Deixe o período das 7 às 10 para as pessoas com mais de 60 anos. Confirme seu local de votação e leve anotados os números dos candidatos. Use a máscara o tempo todo e leve sua caneta. Na sessão, limpe as mãos com álcool em gel e evite contato físico. Se estiver com febre no dia ou tiver tido Covid nos 14 dias antes da eleição, fique em casa. A Justiça Eleitoral adotou todos os cuidados possíveis. Faça a sua parte.
Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, muito boa tarde. Seja sempre bem-vindo à Jovem Pan. Lembrando que nesta quarta-feira não podem circular os veículos com placas de final 5 e 6 no centro expandido de São Paulo até às 8 horas da noite. Em relação ao trânsito, a marginal do Rio Tietê tem agora o principal ponto de congestionamento. São quase 7 quilômetros entre a ponte Cruzeiro do Sul até a região da Freguesia do Ó. Isso pela pista expressa, portanto, no sentido da Zona Leste. Nós temos também agora, no outro sentido, Ayrton Senna, Castelo Branco, a marginal do Rio Tietê. Entre também Freguesia do Ó até Casa Verde, mais uma lentidão menor, 3,7 quilômetros. Depois, Vale do Anhangabaú, Prestes Maia, Tiradentes, Santos Dumont, Aeroporto Santana, da Avenida do Estado até a Praça da Bandeira, 2,9 quilômetros. Marginal do Rio Pinheiros, Castelo Interlagos, desde a região da Ponte Laguna, depois ali na região do Ari Torres, da Ponte Ari Torres, 2,4 quilômetros agora. Radial Leste, Centro Bairro, Viaduto Bresser até Vandenkolk, um trecho tradicional ali de 2,2 quilômetros, e a Pinheiros, Interlagos, Castelo, Cidade Universitária até Eusébio Matoso. Daqui a pouco voltamos.
Muito bem, são 5 horas da tarde, 39 minutos. A gente vai seguir aqui com a nossa pauta, mas antes a Thaís tinha uma informação importante para passar para a gente, que ela ouviu lá no Palácio do Planalto, né, Thaís?
É, Paulo, a gente estava falando sobre a possibilidade de Joe Biden ganhar nos Estados Unidos e como que isso repercutiria aqui no Brasil e no governo Bolsonaro, né? O que eu vi no Palácio do Planalto me pareceu bastante razoável e também um pouco óbvio até, né? Porque o que me disseram fontes lá do Palácio do Planalto, se Trump ganhar, fica tudo como está, ou seja, o presidente Bolsonaro vai continuar amando ele muito, amando muito o presidente americano e vai continuar talvez sendo bem pouco correspondido, né? Ou pelo menos o Brasil não vai oferir grandes vantagens com esse amor, porque como lembrou Josias lá, a gente foi preterido na recomendação americana no caso da entrada na OCDE. Também tivemos a questão da tarifa do aço, então esse amor não está sendo muito correspondido ao que parece. Mas vai continuar tudo como está se por acaso Trump for reeleito. E se Joe Biden for reeleito, o que me dizem as fontes? Também não vai acontecer grande coisa. Vai haver, sim, uma fricção na área do meio ambiente, no início pelo menos, como a gente já falou, né? Mas não vai ter afastamento qualquer dos dois países, não vai ter ruptura nenhuma. Os Estados Unidos são o segundo parceiro comercial do país e os dois países compõem as duas maiores democracias da América, né? Ninguém vai ficar de mal e nem esnobando o novo presidente americano. Pelo menos é o que dizem as fontes do Palácio e elas não falam pelo presidente Bolsonaro, mas elas supõe que será assim. Então, esperemos que o presidente Bolsonaro ouça os adultos do Palácio do Planalto e que esses adultos do Palácio do Planalto lembrem o presidente Bolsonaro daquela frase do John Foster Dulles, que foi o secretário de Estado dos Estados Unidos, né? Que ele dizia que os países não têm amigos, os países têm interesses.
Muito bem, vamos girar o assunto aqui no 3 em 1, porque o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz e outras 15 pessoas por organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro no caso das rachadinhas da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O filho do presidente da República é acusado de ter recolhido o salário de funcionários quando era deputado estadual. Em depoimento revelado pelo jornal O Globo e confirmado pelo Estado de São Paulo, a ex-assessora Luísa Souza Paes teria revelado ao MP que nunca trabalhou para Flávio Bolsonaro, apesar de ter passado quase 6 anos no gabinete dele, além de ter ocupado outros cargos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A defesa do senador reagiu e afirmou em nota que a denúncia do Ministério Público tem erros bizarros e é uma crônica macabra que não será aceita. Nas redes sociais, Flávio Bolsonaro voltou a dizer que não cometeu nenhuma irregularidade. Josias, começa você.
É, depois de 2 anos de investigações, o Ministério Público do Rio de Janeiro denuncia o Flávio Bolsonaro, o ex-assessor Fabrício Queiroz, mais 15 pessoas, nesse caso da rachadinha. As acusações são muito pesadas. O filho mais velho do presidente Bolsonaro foi acusado de comandar uma organização criminosa. O Queiroz foi apontado como operador do esquema que desviava parte dos salários de funcionários do gabinete do Flávio na época em que ele exercia o mandato de deputado estadual na Assembleia do Rio. São acusados de 4 crimes eles: peculato, lavagem de dinheiro, apropriação indébita e formação de organização criminosa. O Flávio Bolsonaro diz que reitera que é inocente. E, de resto, falou por meio dos seus advogados. Os advogados soltaram uma nota, disseram que a denúncia era esperada, que ela não se sustenta, definiram o relato dos investigadores como uma crônica macabra e mal engendrada. E, ao enumerar os supostos defeitos da denúncia, a nota da defesa diz coisas muito definitivas sem definir muito bem as coisas. Falam em vícios processuais, erros de narrativa e matemáticos, alegam que não há nenhum indício de prova. O Flávio Bolsonaro, ele já alterou, já ajustou a versão dele, nesse caso, algumas vezes. Primeiro, ele sempre vem declarando que é inocente, desde que essa suspeita ganhou as manchetes no final de 2018. Num segundo momento, ele aderiu a uma retórica que tem um aroma petista. Disse que não sabia de tudo que o Fabrício Queiroz fazia no gabinete dele e insinuou que o Ministério Público estivesse fazendo perseguição política, usando ele, senador Flávio, como um degrau para chegar ao pai, o presidente da República. Agora, alega-se que a denúncia do Ministério Público não fica em pé. O problema é que a estratégia da defesa, em vez de afastar essa aura de suspeição que ronda o filho do presidente, ela reforça a impressão de que o Flávio Bolsonaro se tornou um denunciado indefeso. E os advogados do Flávio Bolsonaro, os atuais e também o anterior, eles sempre se esforçaram para criar incidentes processuais. Tentaram bloquear as investigações uma dezena de vezes. Conseguiram apenas deslocar o caso da primeira instância para o foro especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E os advogados obtiveram uma decisão judicial que tornou esse processo super sigiloso. É um crime divulgar. A Rede Globo, por exemplo, foi proibida de divulgar informações que obteve. Já recorreu, o tribunal manteve esse sigilo. Quer dizer, o segredo faz do Flávio Bolsonaro um inocente sui generis, porque ele se recusa a divulgar uma denúncia cuja fragilidade, apontada pelos advogados, não serviria senão para provar a sua inocência. Porque se é tão frágil a denúncia, por que é que os advogados não exigem o contrário? Vamos divulgar isto amplamente para mostrar a fragilidade. Ao contrário, o que começa a aparecer são indícios de que há sustentação na denúncia. Agora surge uma assessora dizendo que nunca trabalhou lá e que passou 6 anos na folha salarial do gabinete. Ou seja, era funcionária fantasma. Então, acho que a defesa mostra que o Flávio Bolsonaro se tornou um personagem indefeso.
Muito bem. Thaís Oyama.
Paulo, a gente vem falando desse caso aí da rachadinha, o peculato, né? Na verdade, rachadinha é um apelido muito suave, é um crime de peculato. A gente vem falando há muito tempo, mas me parece que agora esse caso subiu um degrau importante, não só pela denúncia, mas pelo que motivou a denúncia. Ela veio, como você adiantou aí, de um depoimento que foi revelado pelo jornal O Globo e que mostrou pela primeira vez, um ex-funcionário do gabinete do senador Flávio Bolsonaro, que era deputado estadual na época, veio diante do Ministério Público para dizer que sim, fazia uma coisa errada. Era um funcionário fantasma, repassava dinheiro para o senador e nunca botou os pés lá, ou botava os pés lá na Assembleia só para receber o salário e repassar o salário. Esse depoimento foi feito por essa ex-assessora, Luísa Souza Paes, e ela falou que repassava lá os rendimentos dela para o notório Fabrício Queiroz, né, que sempre foi tido como o operador do senador. Então foi a primeira vez que veio uma pessoa de carne e osso, uma ex-funcionária, e confirmou tudo o que se falava a respeito do que acontecia no gabinete do senador ou deputado anteriormente, Flávio Bolsonaro. Essa Luísa, ela não só falou, ela apresentou extratos bancários que mostravam, que comprovavam que ela fez transferências da conta dela durante o período de 2011 a 2017, ou seja, por 6 anos ela ficou lá recebendo dinheiro e transferindo 90% desse dinheiro para o operador Fabrício Queiroz, assessor do senador Flávio Bolsonaro. Ela disse que foram 160 mil nesse período e ela tem comprovantes, entregou todos os comprovantes para o Ministério Público. Ela disse que ficava só com R$700 por mês e passava todo o resto para o Fabrício Queiroz. Inclusive, o que se referia a 13º salário, férias, até vale alimentação, tinha a rachadinha aí. Até o vale alimentação, veja só. Então, esse interrogatório, esse depoimento dessa ex-assessora chamada Luísa foi fundamental, foi crucial para que o Ministério Público tomasse a decisão de denunciar à justiça o senador Flávio Bolsonaro. E agora eu estava vendo aqui o Globo também, o mesmo jornal que revelou o depoimento, está dizendo agora que entre aquelas 15 pessoas que você, Paulo, falou que tinham sido denunciadas junto com o senador, estão também a mulher do senador Flávio Bolsonaro, a Fernanda Antunes Figueira, e também a mulher do Fabrício Queiroz, a Márcia, que chegou a ficar um tempo foragida, todo mundo se lembra, ela também foi denunciada, segundo o jornal O Globo revelou agora há pouco, e também as duas filhas do Fabrício Queiroz estão nessa turma aí de denunciados pelo Ministério Público à Justiça. Lembrando que, um detalhe, as filhas do Queiroz chamam-se Natália e Evelyn. E essa primeira, a filha Natália, era a grande preocupação do Fabrício Queiroz quando ele estava preso. Ele temia muito que a Natália, que sempre reclamou muito de fazer parte desse esquema, e etc., e dizia que não tinha ganhado nada, só preocupação, o Fabrício Queiroz sempre temeu que a Natália, se fosse presa, se fosse interrogada, se fosse pressionada, pudesse entregar algo que ele não gostaria que ela entregasse.
Muito bem, são 5 horas da tarde e 49 minutos. Eu estava dando uma olhada aqui para verificar se tem alguma atualização da apuração das eleições americanas, mas por enquanto não. Então dá tempo da gente ir para mais um rápido intervalo comercial. Na volta, o 3 em 1 está de volta aqui na programação da PAN.
3 em 1.
Gente, é preciso.
Jovem Pan News.
Alguma coisa combina mais com delivery do que pizza? Marguerita, calabresa, pepperoni, 4 queijos. Escolher o sabor é difícil, mas pizzaria é sempre Sala VIP. Uma das melhores de São Paulo. De seus fornos saem pizzas com ingredientes super selecionados sobre a massa fininha e crocante tradicional da casa, integral ou sem glúten. Veja qual é a unidade mais próxima no site gruposalavip.com.br ou através das redes sociais @salavip_pizzabar. Grupo Sala VIP. Não abrimos mão da qualidade.
Você sabia que chegou mais uma novidade da Jovem Pan? É o APP News. Agora você vai ter todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Receba em tempo real e escolha os assuntos que você mais gosta para ficar bem informado. Tem política, esporte, ciência, tecnologia, tem entretenimento e muito mais. No APP News você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa, a notícia. Então abra já sua loja de aplicativos e digite APP News Jovem Pan. E tem mais, viu? É de graça.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, estamos de volta aqui na Jovem Pan, informando que a marginal do Rio Tietê é o principal ponto com congestionamento no deslocamento em direção à Zona Leste, Castelo Branco, Ayrton Senna. Cruzeiro do Sul, Freguesia do Ó, são praticamente 7 quilômetros agora nesse trecho, pista local um pouco menos, praticamente a mesma distância em relação ao congestionamento. E no sentido oposto, marginal do Rio Tietê, Ayrton Senna, Castelo Branco, da Freguesia do Ó até a Casa Verde, 3.7. Ali a região também do Vale do Anhangabaú, Prestes Maia, Tiradentes, Santos Dumont, sentido Santana, da Avenida Praça da Bandeira até a Avenida do Estado. São praticamente 3 quilômetros. Temos também agora a ligação leste-oeste, ali na região do Alcântara Machado até Ramalho, 2.4, ali na Radial Leste. E a ligação leste-oeste também, a radial entre Bresser e Vandenkolk, 2.3 nesse horário. E temos também a Washington Luiz, bairro Centro agora. Em relação ao sistema Anhanguera Bandeirantes, a movimentação segue sem problemas nesse horário. Vamos também conferir a Castelo, a Nova Dutra agora, rodovia Presidente Dutra, trechos aí com lentidão em Guarulhos. E também nós temos lá em São José dos Campos, atenção motorista, portanto, em relação aí à movimentação. E podemos informar que a Castelo Branco também é movimentação bastante carregada agora em direção a São Paulo, e a saída também com pontos de congestionamento em relação a Castelo Branco em direção ao interior. E daqui a pouco voltaremos com mais informações. Até mais.
3 em 1.
Muito bem, estamos de volta aqui com o 3 em 1 na programação da Jovem Pan. São 5 horas da tarde e 52 minutos, agora 5 horas da tarde e 53 minutos. No início do programa, eu perguntei a vocês o que vocês achavam sobre o sistema eleitoral americano, né? Ele é efetivo, não é efetivo? Vocês enviaram as respostas para o WhatsApp da Pan, então chegou a hora. Falem, excelências.
Boa tarde, equipe do 3 em 1. Na minha opinião, eu não acredito que o sistema de votação americano seja eficiente, nem mesmo seja de uma representatividade fidedigna. Penso que a nação americana poderia repensar e reimplantar sistemas mais modernos e que condizessem mais com a democracia. Apesar da tradição e apesar da legislação, eu acho que o federalismo precisa representar o povo. Meu nome é Inar, sou de São Paulo. Boa tarde.
Olá, amigos do 3 em 1. Eu acho o sistema de eleição nos Estados Unidos bastante efetivo, porque sou de opinião que qualquer sistema que você possa comprovar a apuração dos votos é efetivo. Como disse uma vez a ministra Merkel, da Alemanha, nada que você não possa comprovar jamais seria aceito na Alemanha. É o caso do Brasil, onde você tem urnas eletrônicas que sempre geram muitas discussões. Eu, particularmente, não concordo com as urnas eletrônicas e não concordo com nada que você não possa confirmar. Fontana, de São Paulo.
Tá aí, gente, a participação de vocês, como sempre, aqui no nosso programa é super importante. Thaís Josias, eu estou dando uma olhada aqui no mapa. Por enquanto, nenhuma grande alteração. O que muda apenas é o número aí total de votos que já foram apurados. Nós temos mais de 70 milhões e 600 mil votos para Joe Biden, 67 milhões e quase 700 mil votos aí para Donald Trump, é uma diferença de 4 milhões de votos, mas como a gente já explicou aqui no programa e a nossa audiência acredito que deva estar entendendo agora, o sistema eleitoral americano não vence quem tem mais votos, né? Vence quem tem mais delegados aí representativos em cada um dos estados. Nós temos, acho que 30 segundinhos para cada um, vocês querem fechar, Thaís?
A gente vai falar sobre a Advocacia Geral da União, é isso?
Não, na realidade é mais sobre a eleição americana mesmo, comentários finais sobre a eleição americana.
Bom, eu estou curiosa para saber o que vai ser da Pensilvânia, né? Porque embora o Biden tenha a chance de resolver aí com esses dois estados, Nevada e Michigan, a Pensilvânia pode surpreender e pode desequilibrar aí a história, né? Então, vamos ver. Eu acho que os jornais vão errar de novo. Os jornais não, os institutos de pesquisa, eles davam aí coisa de 5 pontos pró-Biden. Não será surpresa nenhuma se for bem longe disso, né?
Perfeito. Josias, em um tweet para a gente fechar.
A minha impressão é de que vai se intensificar muito nos Estados Unidos o debate sobre esse colégio eleitoral. Não é razoável que um candidato que tenha 51%, por exemplo, dos votos num determinado estado e o outro tenha 49%, o que teve 51% leve todos os delegados para o colégio eleitoral. É preciso fazer um cálculo de proporcionalidade. Pode até manter o colégio eleitoral, mas tem que ter alguma proporcionalidade.
Muito bem, ponto final nessa edição do nosso 3 em 1. Deixa eu agradecer a participação dos nossos comentaristas. Tchau, Thaís Oyama. Um beijo para você. Amanhã, quinta-feira, estaremos firmes e fortes.
Outro Paulo, tchau para você. Tchau, Josias. Tchau, audiência.
Tchau, Josias. Abração.
Tchau, tchau, Paulo. Tchau, Thaís. Abraço à nossa audiência. Até amanhã.
A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês, pela companhia. Fique agora com os pingos nos is na programação da Jovem Pan. Até amanhã, gente. Tchau.
A gente cuida de você, você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. O Toro Sushi abriu suas portas. Venha desfrutar dos cortes preciosos de sashimi, dos deliciosos sushis e de toda a leveza e saúde do melhor da culinária japonesa. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Em Moema, na Alameda dos Anapurus, número 1430. Nos Jardins, em breve em novo endereço. Pedidos pelo app Toro Sushi e aplicativos de delivery. Toro Sushi.
E aí, pessoal, aqui é a Adriana Reide do Jornal da Manhã, segunda edição. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan News. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan. Pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan.
11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte: 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz.